quando a gente terminou Risco e a gente foi ouvir, de noite, quando acabava tudo, a gente apagava a luz de tudo, chegava lá dentro, fechava as janelas, chegava as portas, botava o som no máximo e ficava ouvindo o som que a gente já fez durante o dia. E quando a gente ouviu o Risco nessa primeira sessão de ouvida, eu lembro que a minha sensação era: cara, a gente não vai conseguir fazer uma música melhor que essa, cara. Isso aqui é tipo, a gente conseguiu, cara. A gente conseguiu fazer uma música muito boa, mas eu acho que isso era só uma sensação que vinha de a gente, tipo, num primeiro lugar, o desespero de pensar em, cara, talvez a gente saia daqui com nenhuma música, né?
Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Risco Disco, um podcast produzido pela Mad Sounds Productions. Meu nome é Cris Sayeg e aqui recebemos artistas para desconstruir suas músicas, revelando instrumento por instrumento e abrindo nossos ouvidos para o seu processo criativo. Jovem Dionísio é uma banda formada em 2019 na cidade de Curitiba por Belny, Berrei, Fufa, Gugu e Mendão. Eu também demorei para decorar esse monte de apelido. Depois de um EP e diversos singles, lançaram seu primeiro álbum, Acorda Pedrinho, em 2022. A música título do álbum atingiu um sucesso astronômico, viralizando nas redes sociais e sendo por vários dias a música mais ouvida do Brasil no Spotify. Hoje converso com os 5 músicos sobre o processo de composição e produção da faixa Risco, a canção que deu início ao álbum Acorda Pedrinho.
Sou Berrei, sou tecladista da Jovem Dionísio e sou responsável pelas coreografias aí de vez em quando.
Eu sou o Fufa, sou guitarrista da Jovem Dionísio.
Eu sou o Belny, sou vocalista.
Sou o Gabriel, conhecido como Mendão, sou baterista.
Eu sou o Caran, conhecido como Gugu, sou baixista dessa banda.
Juntos somos a
Jovem Dionísio. Essa composição começou comigo. A gente tava com essa ideia de ir para um retiro, pra gente fazer produção, pré-produção, assim, pra gente criar alguma coisa, que nem sabia se ia ser álbum ou não. Daí eu lembro que eu fiz essa música e falei, nossa, essa música eu tenho muito que levar pra retiro. Tanto que foi a primeira música que a gente pegou no retiro, assim, que eu mostrei e assim, todo mundo falou, não, vamos fazer essa.
Foi a primeira experiência, na verdade, que a gente teve, que a gente se juntou e se isolou todo mundo da banda e foi pra um lugar junto pra tentar fazer música. E eu lembro que a gente chegou lá e a gente tava ansioso, assim, tipo, como será que vai ser o nosso processo de criar músicas? Como que... Será que a gente vai conseguir? Será que vai dar boa? Será que não vai dar boa? Vai que a gente volta daqui com umas músicas horríveis, assim, o que, que vai ser,
tipo,
né?
Eu e o Gugu fomos com o Belny um dia antes que todo mundo, a gente tava nervosão, assim, tipo... Chegamos um dia antes, tava, ah, como que vamos fazer? Como que vai
tava
ser?
Tava conversando sobre
conversando isso. E, tipo, eu não sabia que a gente ia conseguir fazer alguma coisa ou não, assim. Então, ao mesmo tempo que a gente tava empolgado, a gente tava nervoso também.
É, a gente tava se descobrindo, assim, em questão a maneiras de produzir, né? Então, essa música daí foi a primeira música que a gente jogou nesse retiro, foi tentar fazer e... Quando ela saiu, a gente ficou muito empolgado, assim. Essa música, dá pra dizer que ela foi uma música que deu um gás, assim, pras outras que vieram e que hoje compõe um álbum, né? Tipo, esses retiros que a gente fez acabaram dando origem ao nosso primeiro álbum.
Quando a gente começou, assim, na real, esse lance de músicas autorais e tal, a gente já tinha banda antes, só que a gente tocava, tipo, em festa, em churrasco de amigo. E aí, o primeiro momento que a gente começou, que a gente falou, pô, vamos pro estúdio, vamos ter que produzir. A nossa primeira experiência de produção foi com o TH, que é o Thiago Ramalho, que hoje ele é da nossa equipe e tal, ele trabalha com a gente, tá super de dentro da banda. E ele foi o nosso primeiro produtor. E com ele a gente teve uma experiência de produção com banda. Era a gente no estúdio lá na Arnica. E daí a gente montava tudo, cada um ficava no seu instrumento. E ele ficava sentado no meio e falava, beleza, vamos tocar. Vamos ver o que a música tem. Tocava e a gente começava a discutir. Pô, essa parte é legal, mas a gente podia fazer aquilo e tal. E ali foi o primeiro momento que a gente começou a descobrir o processo da produção sem computador. E aí pouco tempo depois a gente descobriu a produção com computador. Tipo, levantando o beat em casa, daí com um amigo, com o Meta, que é esse amigo nosso, ele falou pra gente que tava fazendo uns beats na internet e tudo mais, daí a gente falou, cara, vamos sentar fazer uma parada junto, daí a gente descobriu esse outro processo. Então daí quando a gente foi lá pra esse retiro, a gente foi pronto pros dois, na verdade, a gente foi pronto pra tocar e gravar e a gente foi pronto pra abrir o PC e também fazer música só PC, placa e qualquer instrumento plugado nela. E no fim das contas, nesse retiro e no próximo, a gente acabou... só fazendo o processo in the box, assim, só computador e coisa, porque era muito mais rápido, sabe?
O Gabriel trouxe algo muito concreto, assim, muito
já uma estrutura, assim, com violão, com voz e tudo mais.
Cara, eu com certeza toco muito mais violão e guitarra do que toco bateria no meu dia a dia, assim.
Todo mundo acha que
a gente menos fica cada um no seu instrumento.
Quando eu fui fazer aquela primeira versão, tipo, eu tava pensando bastante em Dominic Five.
Jackson Five. Dominic Five.
Não, eu primeiro tive a voz de Temer aqui.
Que é o não, cara do Euphoria lá, não é?
Não, mas esse é o cara. Achei que você tava falando do Michel Temer.
Não, mas é.
O vídeo do Pega Pastilha é bom,
Eu tava escutando bastante aquela música Three Nights.
A gente tinha dois espaços lá nessa chácara que a gente tava fazendo esse retiro. Um que era o espaço que a gente dormia e almoçava. Tipo, era uma casa que tinha internet, mas a gente só dormia, tomava banho e almoçava lá. E daí depois a gente saía de lá com tudo que a gente precisava. Ia pra tipo, era meio que um chalezinho, era uma casa feita de madeira, assim. Aí mais afastada, no meio do mato, não tinha internet lá. Então, a gente tinha o desafio de toda manhã, quando a gente tava ouvindo as músicas... e a gente começava a falar sobre como essas músicas poderiam virar, né? O que caminho que elas poderiam ir. Ouvindo, às vezes, só uma composição, às vezes, só uma voz e violão, às vezes, ouvindo uma pré já. A gente já falava, pô, isso aí parece com... Nossa, eu lembrei disso daqui, será que isso aqui é bom de ouvir? E todo mundo ouvia, pô, isso aí é uma referência boa e tal. A gente, tudo isso a gente tinha que fazer nessa primeira casa. Porque só lá tinha internet. Quando a gente passava pro outro, tinha que estar com as coisas salvas no celular. Senão, às vezes, a gente chegava lá e falava, cara, tem uma música boa lá. Cara, já era. Se não tem uma salva, não vai.
Só amanhã.
Ou você volta andando até a primeira casa.
A tua ideia já passou 9.
Mas nem fez na primeira vez. 7 dias, ninguém nunca falou, peraí, deixa eu voltar lá, vou buscar uma música e já volto. Ninguém fez isso.
No máximo, a pessoa lembrava de uma música e tentava cantar pra gente.
Imagina ficar na mesa. Entendi o
mood. Entendi
a letra. Bora.
Daí é só isso, no máximo, né? Mas uma das referências que a gente até falou agora há pouco foi um lance mais de levada. A gente falou daquela música Sweater Weather do The Neighborhood, que tem um lance de batera e baixo, né? Tipo, no verso, eu acho que é...
A gente apelidou de patente depois.
É tipo um patenteado. Bum, 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 bum. O baixo e a batera, tipo, fazendo só os dois o suco, enquanto tem a voz conduzindo e os dois estão fazendo o suco atrás. E, cara, eu lembrei agora que a gente, o começo de Risco, a gente ficou tentando fazer um monte de intro pra ela. Tentou um monte de coisa. E aí, no fim das contas, só ficou Good Morning, tá gravando. Esse comecinho era, tipo, simplesmente um teste de microfone.
Good Morning, tá gravando? Espero que você já tenha visto seu nome com um risco. Risco de me enganar de novo. Sabe me atacar pelo meu vício. Pra isso tem compromisso, né? Sabe o que quer.
A gente sabia que essa música ela ia ser um pouco pra cima no disco. A gente sabia que ela era de um, entre aspas, um lado A. E aí a gente queria muito que ela começasse já
entregando já.
É, já tipo. Então ela é bem isso, né? Tem esse Good Morning, daí ela já começa, tipo, acho que baixo, batera e a guitar já.
O baixo, ele não é um baixo que ele foi tocado, ele é um baixo que foi feito no...
É um VST, eu acho.
É um VST.
Um VST, que é um baixo feito no próprio computador, assim como a bateria.
O beat tem uma história boa também que envolve o nosso produtor, né? O Lucas Meta. É que o Lucas, ele é um cara que era da nossa banda antes, assim, faz muito, muito tempo que ele estudou junto com a gente, assim. Depois do tempo a gente ficou sem se falar, tipo, musicalmente, né, falando. E ele surgiu... pra gente, no momento que a gente tava começando a desvendar esse mundo da produção, assim, eletrônica, tipo, fazer tudo no computador. E tanto que a primeira música que a gente fez com ele, que a gente produziu, foi Ponto de Exclamação. Daí ele trouxe essa coisa, tipo, mostrou, tipo, como que fazia tudo no computador, assim, mostrando o beat e tal. E tanto que a gente falou, cara, Meta, vamos junto pra esse retiro aí.
Ele era um cara que tinha uma escola do beat.
Exato.
Tipo, ele tava fazendo beat sozinho há um tempo, e a gente tinha vindo dessa pequena escola de produção... A gente sabia tocar uns instrumentos e tal. Aí o que a gente fez foi tentar misturar essas paradas.
Juntar, assim.
E daí...
E ele faz beat de trap, assim. Band Beat Online.
É, ele faz tudo, trap, boom bap, ele faz tudo, tipo, mais voltado pro hip hop, assim, mas muita coisa do pop.
Mas ele sempre chegava pra gente e falava, cara, tava muito afim de tentar fazer algum negócio com vocês, com uma banda, assim, porque ele sempre fazia só o beat e vendia o beat e daí as pessoas compravam e iam lá e faziam, gravavam uma letra, gravavam uma voz em cima, mas ele nunca sabia como ficava, né? Então ele sempre tinha essa ideia de estar trabalhando junto com uma banda.
Essa guitarra, ela
essa
foi...
Essa guitarra foi a primeira gravação dela, acho.
Foi a primeira gravação. Não lembro se foi eu que toquei, mas eu lembro que a gente gravou ela. A gente usava, na época, o Fruit Loops, que é um dos softwares, assim. E a gente plugou ela direto na placa, então não tinha nenhum efeito antes de entrar nela. E foi todos os efeitos feitos no próprio software, no computador, assim. A característica que ele queria dar era essa guitarra um pouco mais retrô, que era tipo Paralamas, assim, usava bastante esses cordas assim e tal, e com bastante calda, e que fosse meio que uma guitarra, era já desafinada, já tinha um som que não era captado da melhor maneira, assim, vamos lá, vamos distorcer ele e ficar quase que um synth, assim, quase que nem parece uma guitarra, um pad, assim, quase que um teclado e tal.
Sabe o que quer? E eu ainda não faço ideia. Me levo na conversa.
Essa parte a gente chamou de pré-refrão. E é só, acho que voz e violão, se não me engano. Acho que tem voz e violão e tipo uns barulhinhos, uns perquezinhos.
Eu acho que depois que a gente passou pra produção, que daí o Shimmer, que toca synth pra caramba. Tá.
Produtor também do disco.
É, daí ele gravou alguns synths analógicos realmente tocados, assim.
Esses que dão um brilho, assim.
Dão uns brilhos, umas camas.
Sabe o que quer? E eu ainda não faço ideia. Me levo na conversa.
É massa de falar isso. O Shimmer é um cara que ele tem muito conhecimento com sintetizadores, assim.
Ele produziu também Terno Rei.
A gente até fez um episódio com o Terno Rei, eles falaram dele também.
Não, dá um pouquinho de raiva até do Shimmer.
No refrão dessa música tem a minha voz dobrada. Pro lado direito uma voz, pro lado esquerdo outra voz. Daí quando você bota isso na cabeça parece que é só uma voz estranha fazendo um negócio estranho. Parece que é um grande efeito, mas não é um grande efeito. Só tá separando a voz.
Vou dançar pra não lembrar. Sentir que a vida é boa. Não quero mais ficar à toa. Mas pra mim ela só vem quando quero o seu bem. Vem qualquer...
Eu lembro que isso veio muito de... A gente tava ouvindo, tipo, Steel Uzi, assim. Steel Uzi é um cara que fazia muito isso com a voz. E a gente ficava, tipo, nossa, a voz dele fica com um efeito maneiro, cara. A gente acha isso massa e tal. E o Shimmer, quando foi fazer também, tipo, super sacava essa parada, porque a gente descobriu isso junto com ele. Então, isso meio que foi dando a vibe do refrão, assim. Essa engrandecida na voz, é a voz somando com ela mesma, no fim das contas, sabe?
E como existe também... O Ber traz muito isso dessa dinâmica um pouco mais baixa, assim, né? E isso, sei lá, traz também, acho que fica um pouco mais intimista, assim, né? Você vê todo mundo quebrando, atrás, e o Ber cantando de uma forma, tipo, um pouco mais sutil e tal, e você dá essa dobrada, parece que cresce. Mas eu lembro que a gente queria achar também um tema pra essa música, assim. Então acho que foi uma primeira experiência que nós cinco, junto com o Meta, que viajou junto, que é nosso produtor, a gente sentou nós seis, assim, e ia passando o microfone de um em um até a gente tentar achar um tema pra música, assim.
A música ainda não tinha aquela parte lá, 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 lá.
Então a gente ficava passando o microfone, vai, agora você tentando achar um tema.
A gente deixou um loop e deixou, tipo, só a batida da música tocando repetidamente, né, sem parar. Daí ficava passando, né, cada um ficava tentando fazer um negócio. Aí surgiu.
Lá, 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 lá.
Falando sobre a letra, ela não foi sobre nenhuma experiência única, assim. Foi mais sobre uma situação. Tipo, é mais sobre aquele amor meio desencontrado, assim, que você acaba sofrendo mais que outra pessoa, basicamente. Eu queria abordar isso, tipo, de uma forma meio que... Ah, meio engraçadinha, assim, meio piada, assim. Fazendo um jogo de palavras, até.
Espero que você já tenha visto seu nome com um risco. Risco de me enganar de novo. Sabe me atacar pelo meu vício. Pra isso tem compromisso, né? Sabe o que quer. E eu ainda não faço ideia. Me levo na conversa. Vou dançar pra não lembrar, sentir que a vida é boa. Não quero mais ficar à toa, mas pra mim ela só vem quando quero o seu bem. Vem com aquela vontade toda.
Quando a gente terminou o risco e a gente foi ouvir, de noite, quando acabava tudo, a gente apagava a luz de tudo, chegava lá dentro, fechava as janelas, chegava as portas, botava o som no máximo e ficava ouvindo o som que a gente já fez durante o dia. E quando a gente ouviu o risco nessa primeira sessão de ouvida, eu lembro que a minha sensação era... Cara, a gente não vai conseguir fazer uma música melhor que essa, cara. Isso aqui é tipo... A gente conseguiu, cara. A gente conseguiu fazer uma música muito boa. Mas eu acho que isso era só uma sensação que vinha de a gente, tipo... Num primeiro lugar, o desespero de pensar em... Cara, talvez a gente saia daqui com nenhuma música, né?
Muita gente falou que essa música ia ser que ia mais estourar, né?
Tinha... Tipo, o pequeno detalhe que a gente não falou é que quando a gente foi pra esse lance de fazer essa produção nessa casinha e tudo mais, a gente tinha um desafio que era... A gente vai fazer uma música por dia... E no dia seguinte, a gente não pode mexer na música do dia anterior. Tipo, começar o dia seguinte, a gente... Outra música...
E eu lembro muito bem também, foi a primeira música que a gente começou, que a gente fez, do Retiro. E eu lembro que a gente gostou muito, tanto que a gente falou, caraca, tá. Essa foi a primeira música. Aí tem mais seis dias.
O que a gente vai fazer agora?
O Henrique, o empresário de vocês, estava me contando que essa música funciona muito bem nos shows. Por que que vocês acham isso?
A gente troca as intenções, né? Tipo, a intenção na gravação era esse negócio mais reto.
Mais levinho.
Uma parada mais, tipo... E daí, no show, a gente ficou mais nessa de, cara, vamos fazer uma construção pra subir o grau também.
Tanto que quando a gente começou a turnê de Agora da Pedrinho, ela era a música que a gente abriu o show.
Era a primeira música.
Era a primeira música do show antes.
Depois acabou mudando e a gente acabou, enfim... O show, ao longo da turnê, foi mudando muito. Mas no começo era a abertura aí. E no show a gente tem uma pegada muito mais rock, assim, prato pra caramba nos refrões e tal.
Bateria, né?
Barulho,
no show
barulho,
tem bateria.
É também linguagem corporal nossa também, né? Tipo, a gente bota a galera pra se mexer, pra baixar junto, no lá, a galera pula pra caramba, tipo... Eu acho que tudo vale, assim, tanto quanto a melodia, tanto quanto a letra. Sei lá, a gente chegou, acho que numa versão do show, assim, que eu gosto bastante de fazer.
E no final ela é uma canção que a galera gostou, assim, pela canção, assim.
E agora, com vocês, Risco. Da Jovem Dionísio.
Good morning, tá gravando? Espero que você já tenha visto seu nome com um risco. Risco de me enganar de novo. Sabe me atacar pelo meu vício. Pra isso tem compromisso, né? Sabe o que quer. E eu ainda não faço ideia. Me levo na conversa. E eu ainda não faço ideia. Pra não lembrar, senti que a vida é boa. Não quero mais ficar à toa. Mas pra mim ela só vem quando quero o seu bem. Vem com aquela vontade toda. Já tenha visto seu nome com um risco. Risco de me enganar de novo. Sabe me atacar pelo meu vício. Pra isso tem compromisso, né? Sabe o que quer. E eu ainda não faço ideia. Me levo na conversa. E eu ainda não faço ideia. Pra não lembrar, senti que a vida é boa. Não quero mais ficar à toa. Mas pra mim ela só vem quando quero o seu bem. Vem com aquela vontade toda. pude me enganar de novo.
Agora eu queria deixar um espacinho pra vocês falarem sobre próximos projetos, shows, o que vocês quiserem compartilhar aí.
A gente fez muito show, assim, com esse álbum, Acorda Pedrinho, foi muito maneiro, a gente conseguiu viajar pro Brasil inteiro, até fora do país. E a gente tá agora meio que numa saideira, assim, fazendo as últimas datas dessa tour. Então a gente tá passando por algumas cidades, algumas capitais aí, pra fechar com chave de ouro agora.
E eu acho que uma coisa que eu gostaria de falar, eu acho que eu gostaria de agradecer o Duco, que foi o cara que emprestou a casa pra gente, que a gente fez esse primeiro retiro. O Berrei, que emprestou a segunda casa pra gente fazer a segunda chácara. O tio do Berrei, né?
O Mirto.
E os meus tios que emprestaram a terceira casa, e com essas três casas a gente fez o nosso disco. Acho que é importante, né? Já que a gente tá falando sobre o processo, não só agradecer os produtores, mas também quem emprestou os lugares pra gente poder fazer as coisas.
E eu acho que uma coisa importante de falar sempre, assim, também é que tudo bem, a gente vai parar agora de tocar, mas a gente não vai parar de ter a Jovem Dionísio nem nada. A gente vai realmente parar pra ter um momento de recriação, né? Tipo, pra gente realmente fazer umas paradas.
É. Dor nas costas, daqui um tempo ainda, né? Tem show.
Já tá querendo largar os bets.
Já tá falando, pô, tamo não, parando eu, agora. Galera, vamos ficar com saudade.
Eu falei recriação de recriar mesmo.
Recriação
assim, de recriação de curtir. Assim.
Se redescobrir em questão da produção.
Eu vou me recriar
aqui. Mas cara, se renascer aí.
Vamos criar novamente.
Pra fechar, eu queria pedir pra vocês falarem sobre artistas que vocês estão ouvindo aí, artistas novos, brasileiros, de repente alguém pra vir falar aqui no podcast.
Eu queria recomendar um artista que eu acho muito brabo, eu acho que ele podia vir aqui falar sobre as produções dele.
Já sei quem é.
Sobre composição, sobre tudo, que é o Bruno Berli. Eu achei, tipo, ele é amigo nosso, e ele é demais, cara. Ele faz um som demais, assim, tipo, o disco que ele lançou é muito bom, uma sonoridade massa e, tipo, composição absurda. Eu achei tudo bom, assim, achei tudo bom no Bruno. E ele é bom, ele canta bonito, tem a voz bonita, as palavras que ele escolhe são bonitas.
Ele vai tocar junto com a gente também
ele vai tocar na áudio com a gente.
Dia 4 de março agora.
É. E aí eu acho que ele é um cara muito inteligente, assim, e que pode falar muito sobre... Cara, sobre música dá pra trocar ideia com ele infinito, assim. Então acho por isso que é bom de papo.
Também dá pra chamar o Alarcon com a Niela também.
Acabamos de gravar eles. Mês passada.
Vai tocar no Mita agora, ele divulgou.
Eu vi hoje. É. Massa demais.
Tem a Lou Garcia lá de Curitiba.
Não, de Curitiba.
Ela não é de Curitiba?
Não.
Tá em Curitiba.
Ela é da Bahia.
Tá em Curitiba. Alô, Garcia, moradora atual de Curitiba.
Que ela tá produzindo com o Shirmer também e tal. Também tem um som maneiro e tá, tipo, nova geração, assim, total. Tá lançando música agora, assim, e tá arrebentando tudo. Muita coisa legal.
Tem a dupla 02 também.
Ah, isso é muito...
Pô, que essa rapaziada, eles são malucos, mano.
Eles
são
fazendo dupla 02.
Fora da cachola.
Fora da caixinha, esses caras são muito bons.
A gente escutou o álbum, assim, sentadinho, olhando.
Mais de uma vez, olhando.
Não, beleza.
Muito bom.
Galera do Bala Desejo.
Bala Desejo também, com certeza.
Se a gente for ficar listando aqui, vai infinito.
Esse foi o Risco Disco, um podcast da Mad Sounds Productions. A Mad Sounds é uma produtora de áudio e música para filmes e podcasts. Para saber mais e acompanhar de perto o Risco Disco, siga @madsoundsprod no Instagram ou acesse madsoundsprod.com.